Uma pessoa pergunta: como me sutilizar sem que eu me torne mais frágil ou vulnerável? Quando nós falamos em nos sutilizar, nós não estamos falando só da parte física, nós estamos falando em todos os níveis do nosso ser. Você comece com a sua mente, com a sua purificação mental. Comece a sutilizar a sua mente, quer dizer, sempre que vier uma ideia muito concreta, muito pesada, muito negativa, você vá transformando. Comece com a sua mente. Aí a sua mente vai ficando mais sutil. E a sua mente ficando mais limpa de pensamentos negativos, de pensamentos muito densos. Então aí a sua alma começa a fluir através da sua mente e eventualmente começa a lhe dar ideias, lhe dar orientação de como você se sutilizar fisicamente também. Mas é um trabalho que precisa começar com a mente. A mente precisa ter esta intenção e você procurar começar a sutilizar a sua mente. Quando vier ideias muito densas, muito pesadas, muito fortes de coisas da terra, coisas da vida, você procure amenizar aquilo, procure diminuir o peso daquilo. Comece com a sua mente. E aí a alma vai fluindo e vai encontrando espaço para passar e chegar a orientar você quanto a isso. E aí, se for fazer um trabalho desses de sutilização, fique bem atenta na questão dos alimentos. Não é procurar receita de como se alimentar, porque isso é muito pessoal. Mas você, estando diante dos alimentos, procure formar a ideia de que você está alimentando o seu corpo, não você. Porque você deve se alimentar é de espírito, não é de comida. O seu corpo é que precisa da comida. Então você esteja diante do alimento, não para você se alimentar, porque você precisa do Espírito Santo para se alimentar. Mas ali diante dos alimentos, você diz: o que será melhor para o meu corpo neste momento? E às vezes o seu corpo dá sinal. Às vezes o seu corpo faz que você tenha atração por uma certa coisa ali. Mas não por apetite, não por gula, não porque você gosta ou não gosta daquilo. Porque você está ali para alimentar o seu corpo. De repente o seu corpo começa a dar sinais. Quero isto, quero aquilo, um pouco daquilo. Se você vai pôr demais, ele diz: pare. É uma questão de contato com a consciência do corpo. Mas para isso você precisa estar ali na mesa, diante dos alimentos, com a intenção de alimentar o corpo, e não com a intenção de se fartar, de dar importância aos seus instintos, a apetite, essas coisas todas, que são coisas animais, tudo isso. Então você está ali para alimentar o seu corpo. E fique tranquila, aguarde que você vai percebendo o que tirar dali, quanto tirar, você vai percebendo isto. Mas precisa estar com a intenção de alimentar o corpo e não de ir comer, compreende? Não de ir almoçar, não de ir se fartar, não é nada disto. Você vai para lá porque o seu corpo precisa daquele alimento. Agora você, como ser, precisa do Espírito Santo, precisa do alimento do Espírito, não daquilo. Aquilo é para o corpo. Tem que ordenar um pouco as ideias. Não são essas coisas que a gente aprende, não normalmente, mas nunca é tarde para a gente rever as próprias ideias. E perguntam: como as hierarquias espirituais tratam os suicidas? Bem, existem, não é, hierarquias do outro lado da vida que se ocupam de receber certos indivíduos que chegam lá. E existem, sim, hierarquias que se ocupam de receber os suicidas também. Agora, as hierarquias conhecem o karma, então respeitam o karma e ficam sempre observando quando podem começar a ajudar, quando podem começar a orientar, quando podem começar a fazer contato com quem chega do lado de lá. Mas há conhecimento do karma para isso. Há hierarquias que cuidam disso. Um suicida, em geral, logo que sai do corpo, ele fica experimentando durante muito tempo aquilo que ele experimentou na hora que se suicidou. Eu vou contar uma experiência para vocês terem uma ideia mais prática. Uma vez nós estávamos fazendo um trabalho de concentração e uma oração, e de repente entrou em comunicação um que havia se suicidado e disse: me ajudem, me ajudem, me ajudem. Como podemos te ajudar? Me tirem debaixo das rodas desse trem, porque eu não aguento mais. Ele tinha se atirado embaixo de um trem e ficou experimentando isso lá por tempo indefinido do outro lado, no plano astral. Então ele pedia que nós o tirássemos debaixo das rodas daquele trem porque ele não aguentava mais. Bem, aí, já que se estabeleceu esse contato, nós dissemos: então, a conclusão que você tira é que você não deve fazer mais isso, não? Você quer decidir não fazer mais isso? Aí ele começou a concordar, porque ele não aguentava mais. Então, através daquele sofrimento, porque no plano astral o tempo é outro, não? No plano astral você pode sim ficar ali no outro tempo. E ele já não aguentava mais de ver aquele trem passar em cima dele, lá no entender dele. Então ele resolveu, diante daquele sofrimento, nunca mais fazer aquilo. E aí nós perguntamos: mas você também resolve nunca mais se suicidar? Ele falou: mas nunca mais eu vou fazer isso, mas jamais. Eu fiz isso não sei como, perdi a cabeça. Aí de repente ele suspirou assim: olha, passou, acabou. O trem não está mais passando. Entenderam? Isso foi uma experiência que nós conhecemos. Parece que sempre que uma pessoa se suicida, ela fica experimentando aquilo um tempo até que ela canse daquilo. E aí ela toma uma decisão. Isso é o que a experiência que a gente tem. E se a gente pode falar um pouco a respeito do impulso muito arraigado nas mulheres a respeito de serem canais para outros seres reencarnarem. Como trabalhar isto? Bom, não é porque a gente é mulher que veio para procriar, não é? Tem muitas mulheres que não vieram para procriar, vieram fazer outras coisas. Agora, há muitos preconceitos, né, a respeito de tudo, há muitos defeitos de educação. Por que que só as mulheres vieram para procriar? Não tem sentido isto. Há seres que vieram para procriar e outros não. Porque há tantas coisas que fazer na vida além de procriar, não sei se vocês veem quantas coisas há para fazer na vida. E há certas coisas que são incompatíveis com outras tarefas igualmente absorventes. Então, não são todas as pessoas que vieram para procriar, nem todas as mulheres e nem todos os homens. Vieram para fazer outras coisas na vida. Agora, se educam vocês dizendo que vocês precisam procriar, isto é uma educação errada. Tem pessoas que devem procriar, que vêm para procriar, e outras que não. Outras que não. Não importa se é mulher ou se é homem, não vieram para procriar. A nossa mente determina muitas coisas. Se incutiram na cabeça de uma menina que ela tem que procriar, ela pode assumir aquela forma de pensamento e pode resolver que veio para procriar. E aí entra num caminho que não era o dela. E se vê pelos filhos que vêm, se vê pela maneira que ela trata os filhos, se vê que ela não veio para ser mãe, que a vocação dela não é aquela, então ela não sabe lidar com os filhos, se vê tudo isto. Tanto na mulher quanto no homem, não há diferença não nesse sentido. Então, isto são preconceitos. Nem todos vieram para procriar. Quem vem para procriar sabe daquilo desde que nasce. Vem sabendo daquilo. É que há muita desordem nesse campo. Mas se isto tudo fosse bem ordenado, quem vem para procriar saberia disso desde que nasce. Então eu vim para procriar. É uma tarefa isto. É uma grande tarefa esta. E nem todo mundo veio para isso, porque outras pessoas têm que fazer outras coisas. Então eu vim para procriar, eu sinto isto, já sei. E não precisa se preocupar, sabe que veio para procriar, sabe internamente, e tudo vai se organizando, de forma que a uma certa altura encontra a pessoa que veio para procriar junto com ela. Encontra, não vai procurar não, que ele encontra, chega na frente dela, a pessoa está ali. Aí é simples, é muito simples. Tudo isso é muito simples. Mas, como vocês veem, nós complicamos muito as coisas, complicamos bastante as coisas. E não é simples, não. Porque a grande maioria está procriando sem ter que fazer aquilo, não é a tarefa dele. Então tem muita dificuldade. E também ali se introduz um ser que tem que passar por aquela experiência, né? De ter um pai ou uma mãe inexperiente, de ter um pai ou uma mãe que deveriam estar fazendo outra coisa, que não tem vocação para aquilo. Enfim, há uma desordem nesse sentido. E se nós podemos dizer alguma coisa a respeito do jardim interno no núcleo Soin, porque ela sempre fica ali, numa atitude de reverência, sente uma atração inexplicável por aquele lugar que está sempre no seu coração. E ela gostaria de saber o que é isto. Esta área que corresponde ao núcleo Soin, aliás, o núcleo Soin foi construído ali por causa disto, naquela área existem certas conexões internas, subterrâneas e celestes também. E aquela área, segundo as últimas informações que nos passaram, as mais recentes, aquela área tem uma energia que ativa o potencial cósmico dos seres. Ali existe uma energia para ativar o nosso potencial cósmico, muito profundo. Então é uma energia que atua muito em profundidade. E é por isso que a gente pede um silêncio especial no núcleo Soin. Que a gente não vá lá para fazer uma vida só terrena, só material, mas que a gente procure ali, principalmente no pátio, entrar naquele vórtice que existe ali, de energia. Que é uma energia especial que nos leva para o nosso sentido cósmico. Mas para isso precisa estar em silêncio, precisa estar concentrado, precisa estar conectado com isto, não? Ficar ali como se está num outro lugar é uma perda de tempo. A menos que isto fique te trabalhando inconscientemente. Mas você sabendo que você está ali num vórtice ativo, não? Para fazer a sua conexão com seu nível cósmico, você vai poder reconhecer mais aquela área. Porque aí você vai ficar ali com uma outra atitude e, portanto, com uma outra abertura. Nós sabemos que todos nós precisamos de cura interior, né? Porque temos certos assuntos a serem resolvidos internamente, subconscientemente, inconscientemente. Então todos nós precisamos de cura interior. E a energia do núcleo Soin, que é coligada com a energia de uma nave, chamada nave alfa, aquela área tem condições de abrir os nossos registros para a cura interior. Então, se alguém tem algum registro que não está facilitando esta cura, um contato com o núcleo Soin, que pode ser um momento, como podem ser vários dias, como pode ser algumas horas, mas ali então tem uma energia que prepara você para receber uma cura interior. E também veio nessa mesma comunicação que ali tem uma energia que prepara os nossos corpos para o novo padrão genético. Então, se você está no núcleo Soin, liberado de ideias a respeito do prolongamento da sua vida, por exemplo, se você está lá liberado de curas físicas, de buscar coisas humanas desta vida, se você está lá sem ficar pensando nos seus problemas atuais, então aquilo encontra uma abertura em você para preparar os seus corpos, corpo físico, corpo astral e também corpo mental, para o novo padrão genético da humanidade. Então veja, se você vai ao núcleo Soin buscando uma cura física para o teu corpo atual, seria bom que você fosse para uma outra área que pode ter uma energia mais adequada para isso. Porque lá tem uma energia para preparar os seus corpos para os novos padrões, não para curar os padrões de hoje, compreende? Não para lidar com os padrões de hoje. Pode acontecer, mas ali você vai se preparar para os novos padrões genéticos. Vai começar a abrir a consciência dos seus corpos para um padrão novo, para uma nova coisa genética que essa humanidade vai assumindo, não é? À medida que for evoluindo. Agora, isto tudo lá é muito acompanhado pela nave Alfa. Nave Alfa, né, vocês sabem o que é. É um grande laboratório, um grande núcleo cientista extraterrestre que deu o grande impulso para o núcleo Soin ser o que é hoje. E precisaria que a gente estivesse ligado com estas coisas. Aliás, quando se vem a Figueira, nós teríamos que não trazer para cá, deixar lá atrás, deixar fora daqui todos os seus padrões atuais. Tire isso, deixe isso tudo lá fora, que é para você poder perceber aquilo que Figueira pode ir despertando em vocês como novos padrões. Agora, se você entra aqui carregando todos os seus problemas na esperança de resolvê-los aqui, você traz aqui para dentro uma carga que tem que ser transformada, tem que ser transmutada, quando você poderia estar recebendo uma nova energia, compreende? Então é muito importante que a gente venha para cá deixando tudo lá fora. Isto seria o ideal. Por isso que a gente pede que não se venha aqui acompanhado, ou então que se venha acompanhado, chega aqui e se separe, não é? Fique cada um numa área. Isto tudo é para o indivíduo ir soltando as cargas dele, para o indivíduo não trazer cargas aqui para dentro. Porque se ele traz as cargas aqui para dentro, em vez dele receber o novo, que vai realmente estimulá-lo de uma outra forma, ele fica aqui dentro sendo transmutado. Mas ele é transmutado e tudo e sai como veio, sai mais aliviado. Mas aqui poderia acontecer muito mais. Se você deixasse tudo lá fora, você entrava aqui e recebia realmente uma coisa nova, só o novo. Agora, se você traz as coisas aqui para dentro, aqui então precisa primeiro limpar o que você trouxe, para depois começar a te colocar uma coisa nova. Isto são coisas ocultas, não? Mas é bom a gente saber. Por isso é que a gente pede que quando você vem para cá não fique telefonando para ninguém, não fique dizendo, ah, cheguei bem. Essas coisas que se fazem na vida comum. Não faça isto, porque cada telefonema que você faz daqui, você traz para cá tudo aquilo pelo fio do telefone. Você traz pelo fio do telefone tudo aquilo que vem de lá de onde você está telefonando. E em vez de você aqui ficar lidando com o que é atual, você fica fazendo o que podia fazer lá fora. Compreendeu? Então por isso que a gente aqui pede que quem chegue fique individualmente. Individualmente. Mesmo porque se chega aqui coligado com alguém, se não está individualmente, demora mais um pouco para começar a colaborar para a formação de um grupo. Porque o grupo real é um grupo de almas, não é um grupo de gente que já vem ligada lá de fora. Pode chegar aqui um grupo de pessoas e aqui descobrir qual é o seu verdadeiro grupo, que não é aquele com o qual ela chegou, é outro. É um grupo de almas, porque grupo é grupo de almas, né? Esses grupos aqui são times de futebol. Grupo é de almas, grupo é de mônadas. E se você vem agrupado, ou se aqui você fica em grupo, ou se aqui você fica coligado com alguém, você não consegue encontrar o seu grupo interno. Fica tudo misturado. Mas essas coisas as pessoas às vezes não entendem bem, às vezes não querem aceitar, acham que não é o momento delas e tudo. E aí não vivem aquilo que poderiam viver aqui. Que é justamente você entrar aqui desimpedido, desimpedido de laços, de vínculos, de parentesco, de sangue, não sei do quê. É você se desvincular de tudo para você encontrar o grupo, o seu grupo de almas. Ou o seu verdadeiro grupo de colaboradores. E são descobertas que a gente pode fazer aqui. Mas se a gente não deixa as cargas lá fora, aqui fica transformando, transmutando, purificando as próprias cargas. O que acontece também? Fica modificando as próprias cargas, fica transformando. Isto tudo é evolução, tudo isto é progresso. Mas não é o essencial que a figueira poderia dar. O essencial não é isso. Isto qualquer centro espiritual pode fazer, de ficar transmutando as tuas cargas. A figueira pode ajudar você a descobrir o seu interno, o seu grupo interno. Mas se você confirma que veio com o seu grupo, veio com seus amigos, você está ocupado. A sua consciência está ocupada com isto. Está confirmando isto. E aquele você já encontrou, você já conhece. O que mais que você quer? Você já não encontrou? Já não conhece? Já não sabe o que é? Você não tem necessidade de encontrar o verdadeiro agora? De encontrar o interno? De encontrar o real? Você quer continuar carregando esta coisa kármica? Porque são ligações kármicas fortes. Mas é isso que você quer continuar carregando? Você não quer transformar isto numa relação espiritual? Porque se é uma relação espiritual, você não tem que estar colado, grudado junto. Se é espiritual, não tem isto. Espiritual não tem isso. Agora, tem para serviço. Então, às vezes nós estamos aqui, sim, passando por um certo processo, mas que está longe de estar passando por aquilo que poderia estar passando. Porque grupo é de almas, ou de mônadas, ou de colaboradores do plano evolutivo, e não coisas que têm aí outros tipos de ligação. E para facilitar isso para as pessoas, a gente pede, não é? Que quando vem um casal, fique cada um numa área, que quando trazem os filhos, que fiquem todos separados. Nós não queremos separar ninguém. A intenção é fazer com que cada um encontre o seu real, encontre o novo, encontre o prosseguimento daquilo que ele já começou na vida dele. Essa que é a intenção. E o núcleo Soin é toda uma coisa nesta linha, toda uma coisa nesta linha. Ali você faz contato com a sua nova consciência. Ali você está em contato, ou pode estar em contato, com uma nave. E esta nave trabalha em tempo integral no planeta, planeta todo. É uma nave planetária. E ali, então, ela tem este sentido de preparar as pessoas, a consciência, os corpos, até os corpos, para receberem os novos códigos. E uma pessoa diz que duas mangueiras foram plantadas no mesmo dia. A dela cresceu muito e no segundo ano deu frutos que os galhos pendiam de tão repletos. E a mangueira da sua vizinha, que foi plantada mais ou menos na mesma época, permaneceu pequena e sem mangas. E ela atribui isto ao fato dela conversar com a mangueira. E dela até abraçar a mangueira e dela colocar a água na mangueira e dizer, olha, estou te dando o alimento. Enfim, ela convive com a mangueira. E esse foi o resultado. Nós sabemos que o reino vegetal desenvolve a sensibilidade. De forma que se você trata um vegetal, uma árvore, uma mangueira, no caso dela, com sentimento, se você coloca sentimento, a mangueira não sabe o que você está pensando, mas ela recebe o seu sentimento. E quando ela recebe o seu sentimento, se o seu sentimento é altruísta, é fraterno, isto é que ela recebe. E ela responde. E qual é a forma de uma mangueira responder? É ficar cada vez mais bela e produzir muitas mangas. E produzir mangas cada vez melhores. Isto é a forma dela responder. Mas nós não temos hábito de pensar nestas coisas. E às vezes passamos por uma planta até sem vê-la. Estamos perdendo a oportunidade de enviar para ali um sentimento e dela receber alguma coisa. Receber alguma coisa da nossa presença. Nós teríamos que assumir que estamos aqui na Terra também para servir os outros reinos. E não só usufruir dos outros reinos. Você, para se servir de mangas, você deve colaborar com aquela, você deve dar alguma coisa para aquela mangueira. Porque a vida é uma colaboração. Então, se você acha que não pode dar nada, porque a mangueira, você está vendo ela pela primeira vez, nunca mais vê, você mande um sentimento para ela. Mande um sentimento. Que isto pode ser muito melhor para ela do que você adubá-la, por exemplo, do que você fazer outras coisas com ela. O sentimento, o reino vegetal recebe. Eu não sei se continuam a editar este livro, chama-se A Vida Secreta das Plantas. Não sei se esse livro continua sendo editado, mas se A Vida Secreta das Plantas vocês não encontrarem aí, vocês procurem nas bibliotecas, em algum lugar vocês devem encontrar, se quiserem compreender um pouco melhor o reino vegetal. Assumirem um trabalho com o reino vegetal. Porque nós estamos aqui, não é para trabalhar só com o reino humano, com os nossos irmãos semelhantes. Nós estamos aqui para trabalhar também com os nossos irmãos menores. Os nossos irmãos menores são todos os animais. E também os vegetais e os minerais. E aí, se começamos a trabalhar com os animais, com os vegetais e com os minerais, ficamos com as portas abertas para começar a trabalhar com o reino dévico. Porque o reino dévico funciona em todos esses reinos, muito de perto. O reino dévico funciona também conosco. Mas se você começa a servir ao reino animal, ao reino vegetal e ao reino mineral, você com isto começa a fazer uma ponte com o reino que lida muito com eles, que são os devas. Vocês veem que flores que os devas produzem. Aquilo não é um trabalho só do reino vegetal. Uma rosa não é um trabalho só da roseira. Aquilo é um trabalho muito ligado entre a roseira e os devas daquela roseira. Então você tem uma árvore muito frondosa, muito bonita, muito sadia. Aquilo não é só um trabalho da própria árvore e do reino vegetal. Aquilo é também um trabalho dévico, unido com o trabalho do reino vegetal. E se nós prestássemos atenção nestas coisas, teríamos os devas muito mais próximos. E, portanto, tudo aquilo que a gente fizesse ia ser melhor. Porque os devas positivos melhoram muito as coisas. Então, se você está tratando de um canteiro, de um jardim, e se você está bem conectada com os devas, você vai tratar daquele jardim, você vai ver as flores que aquele jardim vai dar. E que foram os devas que ali colaboraram com você, fizeram junto com você. Você fez um trabalho, eles fizeram outro. E assim nós teríamos uma vida muito mais rica, teríamos uma vida muito mais cheia de inspirações e cheia de energias positivas. e que não vem dos nossos semelhantes, pode vir também dos nossos semelhantes, mas vem também dos devas que estão trabalhando conosco. E os devas também podem colaborar com a nossa saúde. Quem está em Figueira, se considerando em um centro de cura, se tem esse contato dévico, aqui pode passar por grandes transformações no campo da saúde, campo da saúde mesmo. Por isso que aqui em Figueira nós não deveríamos fazer uma medicina tradicional. Aqui não é lugar de medicina tradicional. Aqui nós temos uma busca da cura interior, da cura espiritual, da cura interna dos indivíduos, da saúde dele integral, não só a saúde do corpo ou da psique, a saúde integral dele. Então, aqui, alguém que lide com cura, que tenha vocação para lidar com cura, que seja um curador, ou alguém que tenha a vocação e o karma de trabalhar com medicina, que também é um karma, não é você trabalhar com medicina. Você aqui pode desenvolver muitas coisas, mas pode desenvolver muitas coisas aqui também como pacientes, como quem vem para se tratar. Depende da nossa atitude, depende da nossa conexão com estas coisas. Então o Núcleo Soin é um lugar coligado com uma nave que cuida de todos os nossos corpos, em todos os nossos níveis. E claro que se nós pudermos tratar de um resfriado num outro lugar e de estarmos lá para tratar do nosso desenvolvimento cósmico, você está se valendo muito mais do Núcleo Soin do que quem vem para tratar de coisas físicas, que também pode acontecer de tratar. Agora, quando você está num lugar tratando só de coisas físicas e todo mundo vai lá só para tratar de coisas físicas, aquilo cria uma densidade vibratória. Não é a mesma coisa que se aquilo estivesse com gente, com pessoas que estivessem lá para o seu contato espiritual. Aí as curas seriam muito mais sutis, porque a energia estaria muito mais presente na sua forma mais sutil. Entende? Então nós podemos colaborar com aquilo. Podemos ir construindo o Núcleo Soin nesse sentido. Embora a construção já esteja praticamente pronta, mas agora vem a outra construção. Vem a construção dos contatos. Vem o trabalho das coligações. Mas para isso nós precisamos ir nos liberando das coisas tradicionais. Ir nos liberando das coisas humanas, das coisas terrestres. Que é para nós reconhecermos ali uma nave. Aquilo está conectado com uma nave, portanto aquilo é uma nave num certo sentido. E como nós estaríamos dentro de uma nave? Vocês imaginaram isto? Se vocês estivessem dentro de uma nave, como vocês estariam? Teria que ter esta disposição para ali poder experimentar outras coisas e para fazer com que aquilo se confirmasse como nave. E outra pessoa pergunta, como saber qual é o limite entre a busca da beleza e a vaidade? O que a gente chama de beleza também é nós nos harmonizarmos com um raio cósmico, que é o quarto raio, que é o raio da harmonia. Existe um raio cósmico que trata da harmonia. Então você vai fazendo contato com esse quarto raio, com esse raio da harmonia, e você vai entrando em contato com a beleza. E busca da beleza, que eu saiba, é você saber que existe um raio cósmico da beleza, da harmonia. Então você procura a conexão com este raio. Existe a beleza cósmica. Existe a energia da beleza. Existe a energia da harmonia. Você diga isso para sua mente. Diga isto para o seu ser. Diga isso para o seu corpo. Porque aí os seus corpos, a sua mente, vão se conectando com este raio. Vocês, o que é beleza? O que é belo? O que não é belo? Não se trata disso, não. Não se trata disto, não. Se trata de você saber que a beleza é uma energia do cosmos. É uma das energias do cosmos. E você tenha presente esta energia. Você vai entrando em contato com este raio e vai descobrindo esta energia. Isto é uma coisa totalmente impessoal. Não tem nada a ver com o que você está querendo se fazer bonito. Você está querendo se fazer bonito no seu conceito de beleza. O nosso conceito de beleza pode ser feiura para outros. Feiura. O que as pessoas fazem com o próprio corpo é uma destruição. E eles acham que é beleza. Você viu uns lugares chamados Instituto de Beleza? Você viu o que fazem lá dentro? Vocês já viram o que fazem no Instituto de Beleza? Então vamos riscar esta palavra assim como ela é usada na Terra, porque não tem nada a ver. Tem nada a ver. Quando você entra num instituto chamado de beleza para mudar a cor de um cabelo, quando você entra lá para isto, você sabe onde entrou? Você sabe o que você fez no seu cabelo? Você sabe que você entupiu o seu cabelo de forma que ele não possa receber mais certas coisas, porque está entupido com aquela tintura? Você sabe que aquela tintura que você entupiu no seu cabelo, você sabe que aquilo está etericamente também penetrando na sua cabeça? E se aquilo é permanente, se aquilo é sempre feito com coisas químicas cada vez mais diabólicas e que penetram mais no sentido do mal, você sabe que aquilo acaba penetrando e acaba irradiando para o teu cérebro. E você sabe o que é o teu cérebro alimentado com uma tintura? Bom, acho que já falamos de beleza. Esqueçam a palavra beleza aqui na Terra, porque tem quadros também que acham que são belos, tem música que eles acham que são belas, são coisas. Como ficam os transplantes de coração? Ah, pois é. É muito raro, eu não digo que não exista, é muito raro que você faça um transplante correto. É muito raro. Porque quando você faz um transplante, quando você usa um órgão que veio do corpo físico de um outro, você colocou dentro do seu corpo parte do karma do outro corpo. Você fez uma introdução de um karma estranho porque vem do outro corpo. Eu estou falando do ponto de vista do karma. Não estou falando do ponto de vista do resultado, porque tem gente que faz transplante de coração e vive mais um pouco, como vocês sabem. Mas você introduziu dentro do seu corpo o karma de um outro corpo. E nós não sabemos se o que ele introduziu do outro corpo está em sintonia com o resto do nosso karma. Sabe o que é isto? Bom, eu não estou falando do resultado que pode haver de certos transplantes. Estou falando de um ponto de vista que é bom a gente conhecer. A medicina, eu falo da medicina atual, não falo dos princípios da medicina, não é do tempo de Esculápio, não estou falando daquele tempo, estou falando da medicina atual, que é uma medicina muito desorientada e que, embora alcance progressos técnicos, progressos materiais, está se afastando muito da cura, está se afastando muito da cura interna, está se afastando muito do espírito. Uma medicina que faz as suas experiências com o sacrifício dos animais, você veja que só aí, isto é um princípio contrário ao não matar. Não só não matar, ao não torturar. Porque se tortura animais para fazer experiência com eles, se tortura, é uma tortura fria. Será que se usassem outros processos para descobrir as coisas, não estariam mais avançados? É uma pergunta. É uma pergunta que se pode fazer aos médicos e aos estudantes de medicina. Aquilo que eles conseguiram através da tortura dos animais, para ficar sabendo e conhecendo, será que se tivessem usado outros métodos, onde estariam em matéria de progresso? Porque hoje há coisas que na cura espiritual se cura instantaneamente e que a medicina diz que não tem cura. Na cura espiritual se cura qualquer coisa. E a medicina tem muitas coisas que não tem cura, que não sabe nem como tratar. Já poderia estar sabendo, não? Porque a medicina, esta medicina que está aí, já tem tantos milênios, até hoje não sabe tratar certas coisas. Se vê que lhe falta inspiração de níveis além do karma. Porque o karma terrestre existe, o karma da humanidade existe. Existem doenças que são parte do karma do planeta, que é um planeta doente, né? Existem doenças que são parte do karma da humanidade. Existem doenças que são parte do karma das pessoas. Então, primeira lição que se devia dar numa escola de medicina é explicar o que é o karma. A primeira. E não ficar lá matando os bichinhos para mostrar o que tem dentro. E outras coisas. É explicar a lei do karma. Então, quem lida com cura, quem lida com medicina, tem que conhecer a lei do karma. E entre as coisas que um médico deveria passar para quem vai procurá-los, é a lei do karma. Então, como vamos fazer para transformar esta sua situação, seja o que for? Vamos descobrir karmicamente qual é a causa disto. Aí sim. Mas não, começam a fazer os exames, porque eles acham que não têm muita noção, porque as faculdades não formam direito. Então, como não formam direito, a primeira coisa que te pedem são exames. Aquilo que você devia saber, eles pedem para o laboratório. Vocês já notaram isto, né? Não sabem nada, precisam dos exames. Ou não têm segurança. Quando a primeira coisa devia ser estudar, o que será que este indivíduo fez para estar assim? Foi nesta vida? Quem sabe? Foi na outra? O indivíduo tem que buscar o que ele fez, para ele poder remover a causa. Se ele não consegue remover a causa, porque ele não entendeu o que, que gerou aquela causa, isto faz parte do médico, do curador. E transplante de coração, então, que foi a pergunta que a pessoa fez, transplante de coração é uma coisa muito delicada, porque você está trazendo o karma de uma pessoa, você está trazendo aquilo que foi a sede física da alma para dentro de um outro corpo que já tem a sua alma. Então, para você fazer um transplante destes, eu não digo que não faça, porque os irmãos extraterrestres fazem transplante a toda hora, só que não é físico, não precisa nem para cirurgia, eles fazem um transplante aqui, tiram um e põem outro. Mas conhece o karma, tem um conhecimento dentro da lei destas coisas. Então, as nossas faculdades precisariam de uma reforma, que não vai acontecer neste ciclo. Não vai acontecer. Neste ciclo vai ficar cada vez pior. Mas um dia isto vai mudar. E nós temos que nos preparar para as mudanças. Ninguém se ilude que, ouvindo estas coisas, mesmo que seja um professor de faculdade, vai chegar lá e vai mudar as coisas. Ninguém se ilude com isto, porque ele é expulso na mesma hora. Não só não é expulso, que se ele insistir, ele vai ter o diploma dele cassado. Vai ser proibido de ser médico. Então, ninguém se ilude com essas coisas. Mas nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar porque o mundo novo, a nova humanidade, a vida nova, a nova energia, vai surgindo à medida que nós vamos acolhendo. Então, nós temos que ir entrando em contato com estas coisas, ir acolhendo estas coisas, para começar a abrir caminho. fazer a nossa parte para isto mudar. Porque se nós não assumirmos a nossa parte, o universo vai fazer o que tem que fazer. Porque se a Terra deve ser um planeta sagrado, como está no destino dela, se a Terra deve ser um planeta de evolução superior, a gente queira ou não queira, isto vai acontecer. Agora, se nós não quisermos, onde será que nós vamos ser postos? Nós vamos ser postos em um mundo, em um setor do universo, compatível com a nossa qualidade. Nós vamos ser recolocados, porque a Terra não deve ficar como está. A Terra deve se transformar. Então, aqueles de nós que aderem à transformação são seres que energeticamente podem até ficar aqui, continuar aqui, para construir a nova Terra e a nova consciência, que não tem prazo para isto acontecer. Antes que haja uma limpeza geral, isto não pode nem começar. Tem que primeiro fazer a limpeza geral e depois recomeçar. Então você tem que estar ou não diante da transformação positivamente. Que transformação? Aquela transformação que o planeta tiver que fazer, que a humanidade terrestre tiver que fazer, aquela transformação que você tiver que fazer, que você pode não saber qual é. Como não sabe qual é, não sabe por onde começar, pode começar assumindo se transformar. Olha, eu quero me transformar. Me ponha na corrente transformativa que eu vou. É só isso. Mas precisa dizer isto mesmo para o mais profundo do ser. Porque lá no mais profundo do ser, nós encontramos em essência todos os seres. E lá nos ouvem, hein? E lá pode ter uma hierarquia nos ouvindo, lá no fundo. E aí, uma hierarquia dentro da lei, tudo que ela puder fazer, ela faz, dentro da lei. E se existe uma explicação para os seres que nascem aqui virem enlaçados pelo cordão umbilical? Isso são os processos na superfície da Terra do nascimento. É um processo bastante material, primitivo, e quem já gerou sabe como é primitivo tudo isto. E quem já deu à luz sabe o quanto é primitivo isto, quanto é doloroso, quanto é desarmônico, né? Então, são processos próprios da situação da Terra, próprios da situação da humanidade. E isto tudo tem a função de nós não nos apegarmos demais a esses processos. Porque todos esses processos têm que ser ampliados, têm que ser mais evoluídos. Existe um abismo entre a continuação da humanidade na superfície do planeta e a continuação da humanidade nas áreas intraterrenas. Tem um abismo entre essas duas coisas. Existe um abismo nesse mesmo planeta. Neste mesmo planeta. Então, quando se pensa como é a continuação dos seres intraterrenos e como é a continuação da humanidade aqui na superfície, tem um abismo tão grande que parece outro mundo, mas não é, é o mesmo mundo. É o mesmo mundo. Então nós teríamos que estar mais abertos para esses outros níveis deste planeta. Porque basta que você faça contato com um nível um pouco mais evoluído para você já encontrar uma vida, para você já encontrar um processo muito mais avançado do que esse nosso, no mesmo planeta. Porque não é muito natural, não é comum, não é normal você passar deste processo primário que existe aqui na superfície para um processo de criação num planeta sagrado. Não é possível dar este passo, de repente, como planeta. Mas ir se aproximando de processos mais evoluídos, avançados, mais harmoniosos neste mesmo planeta, isso começa a ser possível. Mas nós precisamos conscientizar que a humanidade não somos só nós, aqui na superfície, com esses corpos. Tem outras humanidades, outros tipos de humanidade, que é a mesma, mas em outras formas, com outras leis, com outras direções, que estão neste mesmo planeta. Agora, nós teríamos que não nos restringir a esta vida que fazemos. Esta vida que nós fazemos está aí para ser vivida, para se recolher as experiências que se pode recolher desta vida, para, se possível, ir melhorando esta vida, mas esta vida é uma mínima parte da nossa vida. A maior parte da nossa vida, nós não temos consciência dela. Quem sabe, neste momento, onde está seu corpo astral? Quem sabe? Vocês podem estar ouvindo aqui e o corpo astral ter se aborrecido com isso e ter ido lá fora fazer outra coisa. E quem sabe, não? O que se passa nos nossos outros níveis. Então tem que buscar isto. Tem que buscar. O que está se passando neste momento com a minha alma? O que será que minha alma está sentindo? Onde ela está? Que trabalho ela está fazendo? Minha mônada, eu como sete mônadas, onde estão as outras? E o regente, que é o regente de todas essas mônadas, onde está esse regente? Oi, regente, chama, porque responde. Agora, se não chamar, fica esperando você chamar. Fica esperando você ter necessidade. Você ter necessidade de se conhecer. Porque tudo isto é você. Então a gente diz alma, mônada, regente, avatar. Fica olhando assim. Até sacode a cabeça porque fica assim, confuso. Tudo isso é você. Tudo isso é você. Então não precisamos estar completamente limitados em consciência pelo nosso processo aqui da superfície. O processo da superfície está aqui para ser vivido. Claro, senão não estaríamos aqui, estaríamos em outro lugar. Mas não é esse só. Não é só esse processo. E o que nós temos consciência de nós aqui é a mínima parte. A mínima. E tem seres humanos que durante a vida inteira não chegam a se conhecer. A vida inteira. Chega a hora de desencarnar e ainda não se conhece. Acham que o que eles acham de si é verdadeiro, não é. Não se conhece. Nós teríamos que ter um pouco mais de consciência disto. Porque aí, se você quer realmente se conhecer, começam a aflorar lados seus que você não conhecia, que vão te transformando, que vão te preparando para outras coisas, que vão possibilitando que você viva diferente, que você viva em harmonia com os outros. Será que nós todos vivemos em perfeita harmonia com todo mundo? E viver em harmonia com os outros reinos, viver em harmonia com a vida em si, tudo isso está para ser feito. Tudo isso está para ser feito. E com isto você vai entrando em contato com outros níveis, seus primeiro. E à medida que você vai entrando em contato com outros níveis, naquele nível que você chegou, ali você tem toda uma rede de conexões próprias daquele nível. Aí você entra em conexão com tudo aquilo, já se transforma bastante. Aí eu vou me conhecer um pouco mais. Vai subindo de nível, vai encontrar outra rede de conexões diferentes, mais evoluídas. Vai mudando, vai mudando. Não se preocupem, porque se mudar muito, as pessoas não vão começar a brigar com vocês. Se mudar demais, retiram você da encarnação, dão lá um cursozinho superior de tudo isto e depois você volta para a encarnação em outras condições. Não se preocupem, não temam, sabe que depois em casa rejeitem vocês, não temam, não fiquem com medo de perder o emprego porque acham que você enlouqueceu. Não temam nada disto, não temam nada, porque o universo acerta tudo. O universo é que arruma tudo.